Olá, ouvintes, me chamo Marcos, tô aqui com o Guto e essa noite, à meia-noite, leremos os relatos mais bizarros de carnaval.
Pois é, pessoal, tamo aí já com meio pé no sambódromo, pronto para aqueles bloquinhos, ou para ficar em casa descansando, ou até indo trabalhar mesmo, né, fazer o quê? Mas será que em meio de tanta festa, feriado prolongado, teriam coisas esquisitas que já ocorreram nessa data no passado? Relatos assustadores?
Quem diria, hein? Mas para não deixar essa data passar em branco, por que não contar alguns causos, no mínimo, esquisitos de carnaval? E você, ouvinte? Tem coragem de nos acompanhar?
Então apaguem as luzes, coloque seus tutus rosas e cubra muito bem seus abadás.
Porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
Tô no ar que tô glu, beleza. Eu tô aqui, tô legal. E na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo.
Que Globo, Kigo, tá maluco? É, a gente vai se ouvir no seu agregador preferido, Spotify, Deezer, iVox, todos os outros.
É, mas aí se a Globo também quiser ver a gente, tamo junto, tá? Só chamar aí, pensou? Guto e Marcos, galãs da novela das oito?
Acho que a gente é mais pro Zorra Total, né? Tem Zorra Total ainda?
Se tiver, a gente estará lá. Mas, boa noite, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Arraste-me para o Podcast. E esse quadro aqui se chama A Meia-Noite Lerei o Seu Relato.
Nele, nós lemos e comentamos com muita leveza e total respeito os relatos dos nossos ouvintes e alguns escabrosos aí da net. Você aí tá ouvindo de noite, né? No carro, na estrada... Tamo te observando, hein?
E tamo aí na semana do carnaval, cara. Sem dúvida, o melhor feriadão do ano. Seria o carnaval, o Halloween brasileiro? Todo mundo fantasiado, sair na rua, fazer merda. É, gente, pelo menos tem calor no carnaval, né? O que você vai fazer aí no feriadão, Marcola?
Bom, se eu puder, eu fico de boa aí em casa, mas vamos ver se eu vou ter que trabalhar, né? Aliás, esse episódio de hoje me lembrou o nosso turismo macabro de Salvador, né? Lá tem tudo a ver com esse negócio de carnaval. Eu lembro que a gente até leu um relato lá da época do carnaval, não foi? De uma pessoa que tava dentro da repartição pública e acabou trombando com a mulher de branco durante o carnaval. Enfim, o link tá aí na descrição do episódio, depois escuta lá e já entra no clima da festa da carne, hein? Inclusive, festa da carne a gente falou no episódio do lobisomem, que...
Tá tudo interligado, Marcos. Pessoal, a gente tá fazendo gracinha aqui, mas o episódio vai dar medo, viu? Aproveita esses minutos de paz aí, tá? Mas antes de você dançar um frevo aí enquanto escuta nossos relatos, você já seguiu a gente aí no seu agregador? Dá essa força aí pros pai, pô. E seguindo a gente, você não vai perder nada quando a gente lançar os episódios novos. Lá no Spotify, você pode ir no nosso perfil e dar aquela avaliação top de 5 estrelinhas, além de também de habilitar o download automático, fica bem no centro do perfil. Lógico, quando você tiver um Wi-Fi, né, que você vai conseguir baixar. E aí, quando você tiver sem internet fora de casa, você pode ficar escutando a gente até dentro da Sapucaí, viu? Já pensou, Marcos?
Nossa, o fone tem que ser bom, hein, pra você ouvir a gente dentro da Sapucaí. Ah, aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. Todas elas estão com @rastmepod. Lá você fica por dentro das nossas novidades e consegue dar um feedback pra gente também nos episódios.
E tem algo de esquisito que aconteceu com você? É só mandar no nosso e-mail, arrastmepod@gmail.com, ou nas nossas redes sociais mesmo, @arrastmepod. Vem aqui contar pra gente o seu relato sobrenatural.
Tá, chega, Guto, acho que a gente já falou demais. Então, bora pros relatos aí?
Bora, que já são 00:08.
Bom, esse relato aqui foi enviado pelo Luiz. A gente chamou ele de Bloco Fantasma. Eu estava passando o carnaval em uma cidade pequena na Bahia. Embora eu gostasse dos blocos de carnaval, queria uma cidade mais tranquila para passar o feriado com a minha namorada. Chegamos na cidade na sexta, mas já era muito tarde, então acabamos aproveitando só no sábado à noite mesmo. As ruas estavam repletas de foliões. No centro da cidade tinha um palco com música ao vivo e todo mundo dançava. Depois de passar algumas horas lá carnavando com ela, resolvemos voltar pro hotel. Quando a gente se afastou da multidão, o Maps mandou a gente entrar em um beco para cortar caminho até onde a gente estava hospedada. Foi então que ouvimos uma roda de samba tocando bem baixinho. Parecia estranho. No show, só tinha tocado músicas da atualidade, então eu insisti para ela que a gente fosse ver esse samba bem raiz. Resolvemos seguir a música. Seguimos a música até uma praça incrivelmente deserta, onde eu encontrei um grupo de dançarinos. Todos estavam de branco. Seus corpos se entortavam enquanto eles dançavam de um jeito que eu nunca tinha visto antes. À medida que eu me aproximava, a música ficava mais forte e mais sombria, e eu não conseguia parar de olhar para eles. Involuntariamente eu comecei a dançar junto. Quando eu os encarei de perto, percebi que não eram pessoas. Eu estava dançando com os espíritos perdidos. Eles começaram a tocar no meu corpo. Comecei a sentir as suas mãos geladas, até que ouvi chamarem o meu nome. Era minha mulher perguntando por que eu tinha corrido para uma praça deserta sozinho naquela hora da noite. Até hoje, eu não entendi direito o que aconteceu. Caramba, Guto. Eu fiquei encucado ali. Ele falou que não gostava de bloco de carnaval. Daí foi pra cidade do interior. Pá, carnaval. Bahia, né?
Não tem como. Alguma hora você vai dançar, velho. Não adianta. Ah, o cara tá na Bahia e não gosta de carnaval também, pelo amor de Deus, gente. Possível, né?
Não tem pra onde fugir. Cada esquina é um bloquinho.
E aí você tem uma noção o quanto de bloquinho que tem. Porque tem um bloquinho da cidade no centro e tem um bloquinho de fantasmas na esquina ali, escondido. É, o mundo inteiro ali é o estado do carnaval, né?
Eu achei segregador isso aí, hein? Por que que os fantasminhas tem que ficar lá na palacinha deserta, tadinho? Pô, por que eles não podiam estar no bloquinho com o pessoal lá, aproveitando a alegria e a ousadia da galera? O pessoal ali tá tão louco que a maioria ali tá suscetível a uma possessão. Que ele já não tá possuído, né? Pelo ritmo ratagatanga.
Mas será que realmente teve um bloquinho ali? Ou ele não, sei lá, tomou um negocinho a mais ali e pensou que tava em outra coisa? Porque aparentemente só ele foi lá correndo, né? A mulher dele não entendeu nada. Que isso aí? Dançando sozinho no meio da praça, né? Pior é que ela nem falou que ele tava dançando, né? Ela só encontrou ele lá. Quer dizer, quanto tempo que passou dele escutar o barulho, né? Correr pra praça e a mulher dele chegar.
É engraçado, né? Ela disse que ele saiu correndo, né? Depois ela foi de conto pra ele. Só que é que também tem aquele negócio, né, Guto? Às vezes nesse outro plano, igual quando a gente fala de sonho também, né? O tempo passa diferente, né? Pra ele pode ter passado horas até. E foi coisa de segundos. Eu fiquei curioso também, como é que ele sabe que eram espíritos perdidos? Tava escrito na badada, pessoal? Bloquinha dos espíritos perdidos.
É porque ele que achou, né?
Ah, tá.
Só
perfeito,
ele,
né? Guto, perfeito. E a mulher dele achou ele.
Parece que ele começou a dança, né? Ele foi, não sei, encantado por eles, né? A se aproximar. E aí tinham 5 mano de branco dançando. E aí quando ele virou tinham 20, né? Quer dizer, é como se começasse a se amontoar nele. Será que aconteceria com ele se a mulher não tivesse puxado ele pra fora, hein? Que eu acho que quem salvou ele ali foi a mulher, a esposa, a namorada, não sei.
Ah, com certeza, né? Porque já começou a sentir as mãos geladas passar pelo corpo dele ali.
Nossa, é ou arrepiante, né? Imagina essa cena? Começando a pegar você assim, a mão gelada, assim.
É isso aí, abuso espiritual é crime também, gente. A gente tem que parar com esse tipo de coisa, esse tipo de assédio.
Não é não, né?
Não é não. Perfeito, Guto.
Sei lá, com esse bloquinho aí eu tenho medo, viu? Cuidado com o bloquinho que vocês vão aí, gente. Vão pegar aí vão pro interior aí, né? Pra essas cidadezinhas aí que tem aquelas festinhas de carnaval, os bloquinhos da cidade, né? Cuidado, vai saber o que tem no, escondido na, nos becos dessa cidade aí do interior. Mas vazia, né? Porque se o cara vai pra Salvador no carnaval, não tem aonde ter fantasma lá. Todo mundo junto, suado, dançando, os fantasmas é repelido da cidade. Agora você vai pra um lugar mais vazio, você fica suscetível a isso aí, né? Os fantasmas também tem que se divertir, gente. É carnaval, pelo amor de Deus.
Você só não vai se divertir com o corpo dos outros, né? Cuidado. Mas será que aquela praça já não tava deserta justamente por causa disso aí, Guto? Meio que já é sabido do pessoal que rola esse tipo de coisa por lá, então os locais preferem não se aproximar, deixa a pracinha lá deserta, os espíritozinhos lá na deles.
É, faz sentido mesmo o que você falou, viu? Não tinha parado pra pensar nisso. Se bem que era, ele falou que era tarde já, né? Devia ser aí de madrugada, né? A cidade é mais vazia, geralmente só o centrinho deve ficar mais cheio. Mas ainda assim, pra tá vazio.
É carnaval, desse jeito. Carnaval não tem madrugada, carnaval é todo mundo louco na rua.
Bom, na dúvida, né? Bora dançar, né? Eu também dançaria lá, não sei. O que, que você faria aí, Marcos?
Pega a mão gelada aí e entra na ciranda.
Só no Rebolation Show. Rebolation é que é 2008, Rebolation, né? Qual que é a música do carnaval desse ano?
Não sei. Eu vou tomar um tacacá.
Eu vou tomar um tacacá? Não é carnaval. Carnaval é Léo Santana, sei lá quem que vai. É Macetando, Macetando, né?
É Macetando. Macetando, a Ivete Sangalo.
Isso aí, ó. Macetando aí vai ser o seu banimento nesse carnaval, entendeu? Quando tocar Macetando, nenhum espírito vai tocar em você, com mão quente ou mão gelada.
É isso aí, Gutinho. Antes do espírito vir com a mãozinha gelada, você já tá macetando, macetando. Ele que vai correr de você. Bebetão não tem erro.
Esse relato aqui foi enviado provavelmente por um carioca, né? Mas ele não deixou o nome dele. Ele começa assim. Me perdi dos amigos durante um bloquinho aqui no Rio. A gente costumava sair fantasiado pelas ruas e só voltar no dia seguinte. Tinha pedido pra um deles guardar meu celular, pra que eu não perdesse durante o dia. Só que aí eu perdi o celular e os amigos. Meio zonzo ainda por causa da bebida, um moleque bonito veio conversar comigo. Ele falou que tinha um desfile secreto que saía alguns quarteirões da praia, e diziam que era lendário. Fiquei meio apreensivo, não entendi por que desfile, mas acabei aceitando a ideia. Vai que rolava alguma coisa entre a gente. À medida que se afastamos da praia, começamos a entrar em vielas bem escuras. Não parecia com o lugar que eu morava. Depois de andar por vários minutos, comecei a ouvir o som de tambores, cada vez mais forte. Até finalmente dar de cara com aquilo. Eu definitivamente deveria ter ficado na praia. O desfile não era alegre. Ele era escuro, era estranho. Todos estavam com máscaras e faziam o mesmo movimento, como se estivessem possuídos. À medida que entrávamos na multidão, percebi que todos estavam usando máscaras idênticas, todas sem expressão. Me perdi do menino que me levou até lá, e naquele momento, ao olhar para os lados, as máscaras começaram a se contorcer e se fundir com os rostos dos participantes, transformando-os em uma espécie de gárgula. Não pensei duas vezes e comecei a correr na direção contrária da multidão. Me sentia cercado e as suas máscaras estavam derretendo em formas horríveis. Corri, corri e corri um pouco mais, sem olhar para trás, corri até chegar no meu apartamento. Até hoje ainda vejo aqueles rostos distorcidos. Às vezes eu vejo em sonhos, e às vezes eu vejo até no meio da multidão.
Caramba, Guto. Passado, né?
Sabe o que esse cara precisa?
Do quê?
Precisa do São Longuinho, cara. Perdeu o celular, perdeu os amigos, perdeu o moleque que levou ele. Que é isso aí, gente? O cara perdeu tudo? A máquina de perder?
Ele tava prestes a perder outra coisa também, né? Bom, ele já começou errado de estar no Rio, né? Será que perdeu mesmo? Será que levaram?
Gente, bloquinho é uma coisa perigosa, viu? No Rio de Janeiro a gente sabe que é perigoso. Em São Paulo, que a gente mora em São Paulo, é muito perigoso aqueles bloquinhos lá do meio do centro de São Paulo. sabe? Que tem ali que você vai passa ali pelo Vale do Agabaú, só por aqueles lugares assombrados que a gente falou no último episódio, só que em forma de bloquinho. No Rio, pelo menos, tem praia, né? Você consegue ir pela areia, é mais tranquilo. Agora, em São Paulo, umas ruas pequenininhas e, sei lá, um milhão de pessoas dançando, sabe? É complicado. É, como diria Marcelo D2, carnaval é perigoso e divertido. Mas passei por tudo isso entre mortos e feridos.
Você fala que ali no centro fica só os espíritos perdidos, né? Mas também os espíritos mal intencionados. Carnaval em São Paulo tem que ser igual virada cultural, sabe? Você saca o kit virada. Você leva 10 conto em dinheiro, um bilhete único e uma garrafa de cantinho vale. Pronto. Dá pra viver bem o final de semana com isso.
Pode até roubar a sua pinga, né? Mas pelo menos você não vai sair no preju, né?
Com certeza.
Tem que ser uma pinga ruim, um corote, né? Umas cobre de sabor ou um cantinho do vale, com aquele vinho lá de 5 reais. Que a garrafa é plástica, não é nem garrafa de vidro.
Perfeito. Ô Guto, qual você acha que é o sabor de corote flavors mais recomendado pro carnaval 2024? Sommelier de corote.
Cara, um corote que é muito bonitinho é o corote Césio. É um corote azul. Não sei se você já viu, já. Ele é muito azul, assim, ele combina com qualquer look que você vai usar. Você vai de tutu azul, óculos azul e um corote Césio azul. Perfeito.
Mas também é igual o Césio, né? Bebeu, morreu. Tem corote Césio mesmo ou você tá brincando agora?
Não, é um corote tutti-frutti, eu acho. Eu não sei qual que é o sabor dele. É um sabor ruim, mas é azul, bem azul, azul bebê, entendeu? A gente tá devendo um episódio de Césio também, viu, gente? Espera aí que vai sair ainda.
E a gente tá devendo um episódio sobre relatos de corote também, gente. Espera aí que tá vindo esse.
Tenho certeza que muita gente deve ter relato de corote aí. Ainda mais no carnaval. Mas voltando aqui pro assunto do... Se perdeu muito já, né? E esse cara aí deve tá correndo até hoje, né, Marcos? Correu.
Não sei como ele não perdeu apartamento também. Acho que é por isso que ele correu tanto. Ele se perdeu, né?
É, a gente tá zoando aqui, mas é um... Ele deve ter sentindo um medo ali possível de mensurar, né? O que que eu pensei quando eu tava lendo aqui, né? Que ele entrou... Sabe aqueles blocos fúnebres? Acho que tem uma música do My Chemical Romance, lá, Black Parade. É tipo uma parada que, tipo, quando você... Na teoria, na música, né? Quando você morre, os espíritos vêm buscar você aqui. E você vai até o céu, o inferno, não sei, pro purgatório, nessa parada negra, né? Eu imaginei isso, tipo, a parada negra do carioca, é isso aí, é esse desfile aí, entendeu?
Caramba, Gustavo, tá dizendo que quando a gente morre, vem um bloquinho buscar a gente.
Isso, e é isso aí, perfeito, cara.
Caramba, chiclete, chiclete.
O que aconteceu aqui, ó? Esse moleque aí, ó, vamos fazer a nossa fica aqui, esse menino aí, ele deve ter quase morrido aí... Porque ele perdeu os amigos, já é estranho, perdeu os amigos, perdeu o celular, eu acho que aconteceu alguma coisa com ele. E aí essa pessoa veio levar ele pro outro plano, entendeu? Só que ele conseguiu fugir de lá, se ele continuasse seguindo ali a marcha fúnebre lá, o desfile, ele teria ido dessa pra melhor. Só que como bom carioca, né, nossa, ele meteu o louco e fugiu. Teve uma sobrevida aí.
Ou pode ser que carnaval do Rio tava indo tanta gente pro outro lado, né, que os caras montou logo um bloquinho. O moleque lá tava ocupado puxando os outros lá. Acabou perdendo o moleque.
Ano passado, aqui em São Paulo, teve o Bloco Emo durante o carnaval. Tava todo mundo de preto, todo mundo com aquela feição de emo, sabe? Meio triste, tocando Simple Plan, My Chemical Romance. E eu acho que ele tava num Bloco Emo e ele não soube distinguir as coisas. Será que tem?
Ele tá meio louco,
será,
né?
Será que tem Bloco Emo no Rio? Porque eu sei que tem em São Paulo. Aqui na Zona Norte tem. É Bloco Emo, Rio de Janeiro. Aí, ó. Simpla. O nome do bloco. Welcome to the Block Parade. tá tudo interligado, viu? Black Parade, Block Parade. É isso, gente. Isso não tem nada sobrenatural. Ele só tava no bloquinho emo carioca. Bloquinho emo não vai fazer isso perto da praia. Faz isso mais pra dentro, né? É isso, gente. Resolvido. Já fica aí, né? Quem, você carioca que é emo aí, ó. Vamos ver que dia que é. 2020, gente. Já foi, desculpa. Não sei se vai ter esse ano, não. Você que foi, manda aqui pra gente aqui. Sou emo nos nossos comentários do Instagram. No nosso direct aqui no Instagram. Pode mandar se você foi. Eu fui no Bloco Parade.
Ou na nossa caixa aqui do Spotify. quando eu tinha meus 10 anos, mais ou menos, eu ainda morava com a minha mãe, e no carnaval eu costumava passar a noite inteira assistindo televisão. Eu gostava de ver o desfile na Globo ali, as escolas de samba. Eu sempre achei o máximo, sabe? Minha mãe ia dormir cedo e eu ficava lá na sala assistindo até dar sono. Mas o que me marcou mesmo naquele carnaval não foi o desfile, e sim que o meu primeiro avistamento daquilo ocorreu nessa mesma madrugada. Já eram umas 3 da manhã. Eu resolvi dormir no meu quarto. Porém, quando me deitei, escutei batidas na janela. Não tinha dado nem tempo de fechar os olhos. Eu corri para a janela e no fim da rua eu vi alguém à distância. Alguém parado com capuz preto. Não sei porquê, mas me deu muito medo. Já era tarde e por que aquele cara estava parado ali? Pela distância, pensei que provavelmente não tinha sido ele que bateu na janela. E voltei a dormir. Depois da quarta-feira de cinzas, minha mãe voltou a trabalhar. Ela trabalhava até tarde no trabalho e só chegava em casa por volta das 11 da noite. Eu passava a noite inteira sozinho e, para piorar, as batidas voltaram a ocorrer. Elas vinham acontecendo quase todas as noites durante uma semana, antes de eu finalmente decidir contar isso para minha mãe. Desde aquele episódio do carnaval, eu nunca mais sequer olhei pela janela. Minha mãe tinha a impressão de que era apenas o vento soprando e balançando os galhos, fazendo eles baterem na minha janela. No entanto, algumas noites depois, as coisas ficaram inexplicáveis, por assim dizer. Minha mãe estava sentada no quarto comigo, porque ela tinha folga aquela noite. Enquanto estávamos ali sentados em silêncio, lá veio a batida. Dessa vez, minha mãe também ouviu. Definitivamente não parecia uma árvore batendo na janela. Então minha mãe foi até a janela, abriu as cortinas, mas não havia nada lá fora. As árvores não estavam batendo na janela. Depois disso, minha mãe também começou a ficar um pouco preocupada. As batidas continuaram por algumas semanas. Cada vez que eu olhava pela janela, não havia ninguém lá. Quando minha mãe olhava, também não havia ninguém. Mas em uma das noites, eu fui acordado pelo som de risadas vindo do lado de fora. Quando escutei o som, congelei. Minha mãe também tinha ouvido. Ela saiu com uma faca no meio da rua. Eu fiquei preocupadíssimo e esperei na porta. Ela voltou falando que alguém saiu rapidamente com um moletom preto. Ela gritou para essa pessoa e pediu para que parasse. Mas a pessoa continuou andando sem virar para ela. Depois disso, minha mãe decidiu chamar a polícia, mas eles disseram que não podiam fazer nada e, no máximo, enviar um carro para patrulhar a área às vezes. Depois daquela noite, nada mais aconteceu por meses. Até que no carnaval de 2008, 2 anos depois, algo mais estranho aconteceu. Ouvi alguma coisa arranhando a janela. Eu congelei na cama. Morri de medo. E o máximo que eu consegui fazer foi mandar uma mensagem para minha mãe que estava trabalhando naquela madrugada de feriado. Minha mãe respondeu que iria para casa mais cedo e chegou em casa por volta da 1 da manhã. Quando ela chegou, imediatamente foi verificar minha janela. Eu percebi que ela ficou trêmula. Ela me chamou e eu a segui até a janela. A noite estava chuvosa. Então, as pegadas ficaram marcadas no mato da entrada da casa. Dava para ver as pegadas chegando até a minha janela. Na janela haviam marcas arranhadas, como se tivesse sido feita por alguma coisa afiada, pontiaguda. Chamamos a polícia. Eles pegaram nossos depoimentos e nos disseram que, caso acontecesse de novo, era para acionar eles. Uma coisa que eu nunca entendi era por que tinha pegadas indo até a janela, mas não tinha nenhuma pegada voltando de lá em direção à rua. A última vez que eu ouvi foi no parquinho com os meus amigos. Éramos eu e mais 3 amigos. Eu sempre gostei de balanços quando era mais novo. E nesse momento, eu estava sentado sozinho em um dos balanços, quando eu vi a figura de moletom preto parado do outro lado da rua, com a cabeça baixa, capuz. Meu coração disparou. Eu corri para junto dos meus outros amigos, e quando apontei para aquele lugar onde eu tinha visto a figura, já não estava mais lá. Como eu não tinha ideia de quem era essa pessoa, sempre se chamava apenas de ele, ou de o cara, o homem. Depois daquele dia, nunca mais vi o tal homem. Me mudei para viver com meu pai, e até hoje eu me pergunto. Será que era um stalker? Ou um fantasma? Ou algo pior?
Pior que o fantasma?
Pode ser, né? Pode ser um demônio, pode ser um espírito, pode ser o João Dória.
João Dória?
Vai saber.
É, era o capeta, né? Não tem outra explicação pra isso.
Esse capeta aí tem um fetiche estranho, né? Fica batendo já nos outros, fica olhando.
Alguma entidade de carnaval, né? Eu lembro que tem aquele pé de pato do carnaval. Um dia a gente vai fazer um episódio sobre ele, tá? Um guia de combate, é uma entidade brasileira que só aparece no carnaval, amedrontar as pessoas. Mas olhando daqui, é difícil dizer se é uma pessoa ou se é um fantasma, né? Porque como que ele chega tão rápido na janela e depois some, né? Como que ele chega, ele faz as pegadas pra ir, não faz pra voltar. E sempre quando ele vai apontar pro dito cujo, ele some também. A mãe dele viu, ele viu, já pode ser um ponto mais pra ser homem, né? Ah, ele viu, a mãe dele chegou perto dele, né? Não que tenha olhado o rosto, só o capuz preto.
É isso que eu ia falar, né? Será que se fosse só ele que tivesse visto, ouvido, a gente precisa pensar, bom, é alguma coisa da cabeça dele, né? Às vezes é uma... o medo dele ficar sozinho, né, que criou isso aí, porque a mãe dele acabava sempre trabalhando, ou ia dormir, ele ficava sozinho com a TV, podia ter criado isso, mas ela também viu, né?
Escutou.
O cara de moletom preto.
Escutou, viu, né? A risada dele, sim, né? Engraçado a risada, né?
Olha, Guto, lembra das pegadas? Que só tinha as pegadas indo, não tinha as pegadas voltando?
Lembro.
Eu acho que podia ser Michael Jackson, não? Voltando no Milwaukee, dando uma risadinha. Daí o moleque se cagou todinho.
Quem não, né? Imagina essa risada que ele falou. Não falou que risada que era. Imagina se fosse um Rusber. É complicado, gente. Tem que tomar cuidado. No carnaval ainda, né? No carnaval tem um pessoal meio doido, né? Que sai... É esquisito ele falar que foi no carnaval e depois de 2 anos, no outro carnaval, voltou, né? Qual que é a ligação disso? Porque não tem ligação nenhuma pra mim. O que que faz assim? Não, tirando que foi na data de carnaval, não tem... Se fosse se fosse um fantasma, sabe? É, todo cheio de pena de pássaro, assim, né? Com aquelas fantasias carnavalescas. Eu até entenderia, mas é um cara...
O cara gastou 8 mil na fantasia, morreu e tá usando até hoje.
Nossa, imagina, cara.
Faz sentido.
Passando calor, né? Mas não, um cara de capuz preto, né? Super aleatório, né? Mó calor do caramba, um cara de capuz preto.
Se fosse no bloco dos Zemos ainda... E não mais carnaval, calor, né, puto? Fevereiro aí, fazendo 32 graus, cara de moletom preto.
E é um fantasma, né? Mas se for um homem, eu acho que é até mais assustador, né? Que esse cara fica toda hora com esse menino, né? Quer dizer, imagina as vezes que ele deve ter ficado fitando essa criança na escola, na rua, que ele não percebeu, né? É muito assustador.
Ele percebeu porque ele foi bater na janela, né? Se ele foi bater na janela, ele podia muito bem estar esperando naquela janela fazia tempos antes de bater.
E você fica imaginando, né? Essa criança dormindo e esse cara ali parado na janela olhando ela dormir, né? Pensando no que esse cara vai fazer. Na minha cabeça, ele não vai...
Isso é mais assustador.
Vai fazer ainda algo ruim pra criança, né? Ainda mais que é a mãe e a criança só que moram ali. Pelo menos a mãe ali, né? Mostrou pra quem veio, pegou a faca lá, saiu com a faca na mão lá pra fora. Eu tinha esfaqueado esse cara aí, tô nem aí. Carnaval mesmo, hein? Quero ficar aí pro santo. o cara é chato, Marcos. Tá entrando toda hora na sua casa, batendo na... fazendo um buraco na janela, gente. Quem que faz isso?
Buscando na janela, tá certo. Tem que levar umas facadas mesmo. Gente, a gente não tá incitando a violência, tá?
Mas ele não fez nada de mal, né? Então eu voto aqui por ser um stalker mesmo. Alguém, algum pervertido que fica olhando a criança aí com a mãe. Não que vá fazer algo de mal, né, mas...
Cara, que doideira. Bom, pelo menos sumiu, né? Parece que ele, depois dos 12 anos aí, cresceu e já tava maiorzinho. Não teve mais que lidar com esse cara esquisito, né?
Era um stalker, né? Tanto que quando entrou a polícia, quando a mãe lá apareceu com a faca, ele se afastou, né? Não sei se é algo sobrenatural ou não, né? Mesmo com essas coisas, assim, dá pra ter algum motivo plausível pra não aparecer pegada ou pra ele sair correndo, né? Na hora que
vê. A pegada imagina é fácil, né? É só voltar pela mesma pegada que você pisou, né? Você vai, depois você volta pisando o pé na sua pegada.
Por que ele faria isso, né? Mas... E ele também se esquivar, assim, parece pânico, né? O Ghostface que faz isso, né? Você tá olhando ali, quando você vira a mão, ele tá escondido em algum lugar que você não sabe, atrás da árvore, né? Você pensa que ele sumiu,
atrás, mas
ele
da tá lixeira. É isso mesmo.
Atrás do sofazinho.
Agachadinho, ali, né? Olhando e fazendo...
Certeza, Augusto.
E aí, ouvintes? Gostaram das histórias de hoje? Responde a nossa enquete do Spotify, qual que foi o seu relato favorito dessa semana? Qual que deu mais medo? Você vai conseguir dormir nessa noite de carnaval?
Tá doido, hein? Esse carnaval macabro, eu quero a distância. Cuidado com os bloquinhos, viu? E até falar pra você não sair de casa. Mas o menino aí, coitado, não pôde nem ver os desfiles pela TV, que também foi assombrado, deu ruim. Tá difícil o carnaval, Marcos.
Tá difícil, Guto. É, gente, o carnaval é dia de maldades. E de muita loucura também. Então, cuidado, hein?
Gosto.
E como vocês vão passar o carnaval? Vão levar o celular? Vão levar o corote? Vão levar a camisinha? Cuidado, hein? Manda pra gente aí no arroba arrashmepod. Ou lá no nosso Gmail, arrashmepod@gmail.com. Já aproveita e manda seu relato de carnaval aí também. Ano que vem ele pode estar por aqui.
Mas agora sim, chega de carnaval por hoje. É muito trauma envolvido. Pera, que barulho é esse?
Bateria! Nota!
Ah, não! Corre, Guto, corre!
Só o Rashi me pode anotar 4.9, viu? Ajuda lá a gente, galera, no Spotify.
Pra gente chegar na nota 10.
É, 5 é 10, né, gente? Vocês entenderam.
Eu acho que esse mano aí tomou uns negócios a mais. É muito barulho, tá? É um caminhão que bateu ali no carro, ali atropelou dois ciclistas e atropelou um corintiano que tava soltando fogos aqui na porta da minha casa. Agora tá todo mundo dançando lá com os espíritos perdidos. Terça-feira, gente, terça-feira.